Comissão deve concluir votação do anteprojeto do novo Código Penal até início de outubro.
Senadores alertam que troca de votos por favores pode provocar prejuízo para a democracia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A comissão encarregada de analisar o anteprojeto do novo Código Penal aprovou o cronograma de trabalhos definido pela mesa do Senado Federal. O repórter Rogério de La Fuente tem os detalhes.
Também foi aprovado o plano de trabalho sugerido pelo relator, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, que previu fazer 3 audiências públicas com autoridades do sistema penal e judiciário para adaptar a proposta.
O projeto é de alto nível e elevada técnica. Entretanto, como toda obra humana, pode conter imperfeições. Diante disso, o objetivo da comissão de senadores é ouvir todos os segmentos interessados de modo a, ao final, suprir eventuais omissões.
O projeto de novo Código Penal tem 543 artigos que precisarão ser discutidos um por um na comissão especial. O cronograma de atividades do colegiado ficou definido da seguinte forma. De 9 de agosto a 5 de setembro é o prazo para apresentação de emendas e é quando devem ocorrer as audiências públicas. Os relatórios parciais devem ser apresentados entre 6 e 20 de setembro. O relatório geral do senador Pedro Taques tem de ser apresentado entre os dias 21 e 27 de setembro. O parecer final deverá ser votado na Comissão de Reforma do Código Penal até o dia 4 de outubro, o que foi comentado pelo senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá.
Na verdade, do cronograma aqui apresentado, o que me parece é que não temos alternativas em relação a ele que não seja o seu cumprimento. Eu creio que antes de concluir essa gestão do presidente José Sarney, seria de bom tom nós apresentarmos o trabalho de reforma do Código Penal.
O Senado aprovou em primeiro turno proposta de emenda à Constituição que amplia para até o final deste ano o prazo de adesão dos estados e municípios ao regime especial de precatório.
Os precatórios são dívidas da União, estados ou municípios que já tiveram o pagamento determinado por sentenças judiciais. O prazo anterior era 10 de março do ano passado. A votação em segundo turno deve ocorrer ainda no mês de agosto.
Também foi aprovado pelo Senado o projeto que cria as vagas no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho dos estados de Goiás e Minas Gerais. As matérias seguem para a sanção da Presidente da República.
Comissões.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vai discutir em audiência pública a integração entre a pesquisa e a extensão rural.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, disse que muitas pesquisas da Embrapa não chegam ao produtor porque falta integração com assistência técnica e extensão rural.
A Embrapa hoje realiza muitas pesquisas de ponta, mas, lamentavelmente, o nosso sistema de extensão rural precisa de muito apoio. É fundamental que você gere conhecimento, mas que esse conhecimento possa ir lá na ponta através dos extensionistas rurais.
A reunião contará com a presença dos ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, além de representantes da Embrapa, do Conselho Nacional dos Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária, da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural e do Banco do Brasil.
O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, anunciou no Senado medidas da Anatel para obrigar o compartilhamento da infraestrutura das operadoras de telefonia celular.
O ministro e o presidente da Anatel participaram de audiência pública nas comissões de Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. Repórter Patrícia Novaes.
O ministro Paulo Bernardo disse que o governo apoia integralmente as medidas tomadas pela Anatel, que determinou a paralisação das vendas de novos chips de celulares e serviços de internet das operadoras TIM, Claro e Oi, depois de milhares de reclamações por conta da interrupção dos serviços. Paulo Bernardo lembrou que o faturamento das operadoras cresce cerca de 10% ao ano e que o setor de telefonia móvel faturou em 2011 cerca de 80 bilhões de reais. Ele defendeu o compartilhamento monitoramento da infraestrutura das empresas de telefonia celular e anunciou as medidas que deverão ser tomadas para isso.
A Anatel se prepara para votar um regulamento chamado PGMC, um Plano de Metas Gerais de Competição, que vai, entre outras coisas, determinar a obrigatoriedade do compartilhamento da infraestrutura. O Brasil tem dimensões continentais, não é razoável nós deixarmos que a competição entre as empresas obrigue que cada uma tenha sua rede nacional.
O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, elogiou a medida. Ele lembrou que a sociedade espera por isso.
As empresas serão pressionadas pelo mercado se a Anatel der transparência àquelas que querem sabotar o mercado e não queiram compartilhar a tecnologia com o cidadão que quer ser um usuário, que quer pagar suas contas, mas não quer ser sabotado na prestação de serviço.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, cobrou do governo uma política de valorização de aposentadorias e pensões.
Suplicy disse que a aposentadoria deveria assegurar um mínimo de conforto e segurança, mas que muitos aposentados vivem um cotidiano de sacrifícios.
Para o senador, é necessário revisar a situação de aposentados e pensionistas, inclusive a dos que ganham mais de um salário mínimo.
Somente assim poderemos garantir aos brasileiros a manutenção na aposentadoria quando se multiplica os gastos com saúde e atenção aos idosos de um padrão de vida minimamente aceitável.
E tomou posse hoje o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, suplente do senador Blairo Maggi, também do PR, que se licenciou do cargo. Cidinho Santos disse que seu trabalho no Senado terá como foco a agricultura.
E a minha relação com o setor produtivo será de um trabalho efetivo em defesa do Estado como um todo. E quando falo em todo, me refiro ao pequeno produtor, desde o produtor de leite, do assentado, dos prodafianos e até mesmo da agricultura empresarial, pois considero todos importantes para o crescimento do nosso país.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, defendeu para os crimes eleitorais o mesmo rigor usado no combate e investigação dos crimes organizados, como o narcotráfico.
Ele lamentou ainda que a classe política não tenha efetivo interesse de combater os crimes eleitorais. Sérgio Souza destacou que o eleitor tem um papel importante no combate a esse tipo de prática.
Temos aqui uma grande parcela de culpa do eleitor. Afinal, na compra de votos, há necessariamente o candidato corruptor e o eleitor corrompido. Dirijo-me ao eleitor brasileiro ao escolher os candidatos. Estejam atentos, senhoras e senhores. As vantagens indevidas e favores oferecidos podem configurar a compra de um aliciamento do seu voto.
Também o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, alertou os brasileiros para as consequências provocadas pela troca de votos por favores, algo ainda muito comum em todo o país.
Mas para que isso acabe de uma vez por todas, Cacildo Maldaner acredita que é preciso melhorar a condição de vida das famílias, para que elas não tenham qualquer tipo de dependência que leve os eleitores a venderem o voto.
Ele ainda defendeu uma fiscalização mais intensa da Justiça Eleitoral para punir os candidatos que se utilizam de meios ilegais para obter vantagem nas eleições.
Só há maneira de fazer boas escolhas, de garantir bons administradores, bons legisladores, conhecer os candidatos, sua história, sua plataforma de propostas, analisando se são as mais adequadas a cada realidade. Depois, fiscalizar, cobrar, avaliar e votar novamente, se for o caso.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, assinou o protocolo de intenções com o Tribunal de Justiça do Paraná para transmitir os debates e sessões do Legislativo e Judiciário. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Essa é a primeira parceria do Legislativo com o Judiciário. O presidente do Senado ressaltou que até o final do ano, o sinal aberto da TV e Rádio Senado deverá estar disponível em todo o país.
Esse programa extraordinário que é de levar o povo brasileiro através da televisão do Senado e juntamente com as televisões oficiais das respectivos órgãos que colaboram conosco, tudo que acontece aqui, né, uma transparência total em que o trabalho da nossa casa é colocado à disposição de todas as regiões do país. já é o oitavo estado que nós estamos expandindo e esperamos até o fim do ano ou em todos os estados do país nós tenhamos a presença da Rádio Senado e da TV Senado.
O sinal aberto da TV e Rádio Senado em Curitiba deverá estar disponível até o final do ano.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.